Queridas companheiras e queridos companheiros, eu não vou precisar ler a nominata, porque todo mundo já falou o nome de todo mundo aqui. E eu determinei que a gente só ia ter 5 minutos para falar e eu tenho que cumprir o tempo que eu determinei. Mas olha, hoje eu já tive muitas experiências gratificantes na minha vida. E hoje, quando a gente pensa que não tem mais nada para orgulhar a gente, eu queria dizer para vocês que hoje é um dia em que eu volto para Brasília muito mais orgulhoso do que cheguei aqui. Primeiro, porque a gente, sempre que a gente pode, a gente tenta passar para a sociedade a ideia de uma governança civilizada. Essa governança civilizada faz com que pessoas de diferentes posições ideológicas se encontrem, participem de atos juntos, se confraternizem e depois cada um volta para a sua atividade, volta para a sua vida normal. E quando chega na campanha, cada um escolhe o partido que quiser e é candidato. Assim é a vida democrática. Mas esse país, durante muito tempo, ele foi governado por gente que, se um prefeito fosse inimigo, não tinha nem empréstimo. Se um governador fosse inimigo, e nós temos agora, governador, a experiência dos 10 estados do Nordeste brasileiro, e que durante todo o governo passado não receberam uma agulha para dar uma injeção em ninguém, porque não havia predisposição. O BNDES, que hoje é um banco exemplar no mundo inteiro, porque a inadimplência do BNDES é 0,0001, o BNDES passou 4 anos dizendo que tinha corrupção no BNDES, que ia tentar descobrir a caixa preta do BNDES. Primeiro, não teve coragem de fazer o que ele falou e foi obrigado a reconhecer, através das pessoas que ele mandou, de que o BNDES era uma das coisas mais extraordinárias que esse país tinha criado no sistema financeiro brasileiro. Todo mundo sabe que o Aloysio Mercadante é do PT. Todo mundo sabe que ele já foi deputado federal, já foi senador, já foi assessor da CUT, já foi ministro da Dilma, da Educação, Ciência e Tecnologia, da Casa Civil, e agora é meu presidente do BNDES. E a primeira coisa que eu disse para o Aloysio: Aloysio, não existe veto a nenhum político que precise de empréstimo e que tenha projeto consistente. Essa BR-163, ela começou no meu segundo mandato, em 2006. Vocês não têm noção da briga, vocês não têm noção da discussão para a gente conseguir licenciamento ambiental para fazer essa BR-163. E essa BR anda, acaba o dinheiro, volta, não faz. Se resolveu fazer um acordo com o governo do estado para que ele tocasse a obra. E o que é que nós estamos fazendo? Porque também a gente não pode fazer convênio, pedir para o governador fazer e não colocar dinheiro. Então, o que é que nós estamos fazendo? O BNDES, nessa demonstração de civilidade, veio aqui anunciar um investimento de quase 5 bilhões de reais para construir a BR-163, que vai ser construída pelo governo do estado aqui do Mato Grosso. E eu peço a Deus, governador Mauro, que você termine essa estrada para que um dia eu possa trafegar nela, porque em 1989 eu tive uma briga com o povo de Santarém, porque os meus companheiros do PT queriam que eu fosse no Marco Zero declarar que eu ia fazer a 163 em 1989. Eu não conhecia a 163, não conhecia o projeto. Eu falei: eu não vou mentir. Se vocês quiserem votar em mim, vocês votam, mas eu não vou prometer fazer uma estrada que eu não conheço, que eu não tenho projeto. Se eu ganhar, eu vou estudar. Bom, não ganhei, mas também o que ganhou não fez. Então, esperaram esperaram eu ganhar as eleições 12 anos depois para que a gente começasse a fazer a BR-163. Pois bem, então a vinda do companheiro Aloysio Mercadante, além disso, a gente tem feito com que o BNDES volte a ser um banco de investimento para ajudar no desenvolvimento da indústria, ajudar no desenvolvimento do agronegócio, ajudar nas exportações brasileiras, porque é para isso que o BNDES existe. E é por isso que o BNDES é grande e respeitado no mundo. Mas além dos 5 bilhões de 2063, a gente também, viu, governador, eu devia ter explicado antes, o senador Renan ia vir aqui para a gente dar ordem de serviço para a 158. Ontem morreu o sogro dele, eu não consegui falar com ele, ele não pôde vir, mas certamente ele virá aqui na semana que vem, porque para nós é interessante que essa rodovia também termine o mais rápido possível. Além disso, nós estamos colocando 600 milhões para o Rodoanel de Cuiabá, o que é uma coisa importante para o Cuiabá. E também nós estamos trabalhando para o contorno leste de Cuiabá. Bem, isso não é nenhum favor do governo federal para o estadual. Isso é obrigação dos entes federados trabalharem juntos para que a gente possa oferecer ao povo brasileiro melhor qualidade de vida. Bem, dito essa coisa do BNDES, eu queria dizer para vocês o gesto que foi feito hoje aqui, entregando essas máquinas para poder melhorar a capacidade produtiva de vocês e melhorar a qualidade da terra. O que essas máquinas vão provar? O que essas máquinas vão provar? Uma coisa que eu sei há muito tempo é que não é que o pequeno agricultor é incompetente e o grande produtor é competente. É preciso acabar com essa falácia. O que o pequeno produtor não tem é as mesmas condições de comprar os equipamentos que tem o grande produtor. Mas na hora que você permite que a tecnologia que os grandes usam chegue aos pequenos, os pequenos terão chance de produzir a mesma quantidade e com muito mais amor, porque não estão pensando só em vender, estão pensando coisa para comer também. Isso é um dado diferente. Portanto, essa entrega de títulos e essa entrega de máquina é um novo começo das coisas que vão acontecer no Brasil. Eu digo todo dia para vocês, eu tenho consciência de que nunca antes na história do Brasil, eu peço para os meus ministros falar isso em qualquer estado que eles forem, eles podem dizer alto e bom som, nunca nesse país houve um governo que fosse republicano e que colocasse tanto dinheiro nos estados como nós temos colocado. Nunca, nunca. Não apenas o Lula, Dilma. Eu brinco sempre o seguinte, tem presidente que passou por esse país, não apenas o último, muitos outros que não deixaram uma obra de infraestrutura. Uma obra de infraestrutura. Então não é possível. Eu aprendi, governador, no meu segundo mandato, em janeiro de 2007, que nenhum ministro ia ficar inventando coisa para fazer. Por isso que eu resolvi construir o PAC. E vamos definir claramente o que a gente quer fazer até dia 31 de dezembro de 2010. E ainda disse na reunião, é proibido ter novas ideias. Nós temos que fazer o que está acontecendo. E eu tenho muita coisa para entregar até o dia 30 de junho. Muita coisa. Eu tenho muita política social. Ontem nós assinamos uma medida provisória reduzindo o preço da energia elétrica para o povo brasileiro mais pobre. Porque o rico compra energia no mercado aberto, mais barato. E quem paga a cara a energia é o povo pobre que compra no mercado regulado. Então, nós estamos fazendo uma medida provisória, foi mandada ontem para o Congresso Nacional, reduzindo o preço da energia para o povo mais pobre, para que ele não pague o absurdo que ele está pagando hoje. A segunda coisa que nós fizemos foi mandar para o Congresso Nacional a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 nesse país, não pagará mais imposto de renda. E a outra coisa que nós vamos fazer ainda neste mês é a gente garantir uma linha de crédito para a reforma de casa, porque o trabalhador, às vezes, ele não tem, e se ele não tiver, ele vai querer comprar uma casa, mas muitos trabalhadores têm uma casinha, nasce uma criança, o neto vem morar com ele, ele precisa fazer um quarto, ele quer fazer uma garagem porque comprou um carrinho, ele quer fazer uma cozinha maior, ele quer fazer um banheiro. Então, nós vamos abrir linha de crédito. Quem quiser fazer reforma na sua casa, vai ter condição de fazer. Porque essa é uma coisa que é necessária. Quando é que chega o botijão de gás aqui no estado do Mato Grosso? Olha, só uma pessoa, fala aí para me ouvir. 130? 120? Então veja. Olha, aqui, governador, estão dizendo que um botijão de gás chega na casa das pessoas a R$120. Uns gritaram 130. Pois bem, deixa eu lhe contar uma coisa. Você sabe quanto sai o botijão de gás GLP da Petrobras? O botijão de gás é vendido pela Petrobras para as empresas a R$ 37. Não tem explicação ele chegar para o povo a 120, a 130, a R$140. Alguém está ganhando muito dinheiro. Eu, no meu primeiro mandato, comprei uma empresa que era Liquigás para que a gente pudesse regular o preço. A primeira coisa que eles fizeram foi vender a Liquigás. Hoje nós temos 4 empresas distribuidoras de gás que controla 90% da distribuição de gás nesse país. E temos 10% pequena. E nós resolvemos tomar uma decisão. Nós vamos fazer com que o gás chegue bem mais barato para todas as famílias que estão no Cade Único. O Aloysio foi meu candidato a vice-prefeito em 94. Ei, foi candidato a vice-presidente. E Aloysio, tudo que ele via na rua, ele queria colocar na cesta básica. Eu cheguei numa reunião com os artistas, ele já tinha colocado computador, lápis, sabe, compasso, régua. E eu resolvi colocar gás na cesta básica. E nós vamos fazer com que o gás chegue barato. As pessoas que vão estar no Cade Único não vão precisar nem pagar. Vai ter aproximadamente 22 milhões de famílias, sabe, que vão ser beneficiadas, porque as pessoas precisam. E tudo isso vai ser anunciado esse mês, porque o mês que vem eu vou fazer política nesse país. O mês que vem eu vou começar a andar esse país, porque acho que chegou a hora da gente assumir a responsabilidade de não permitir que a mentira, que a canadice, que a fake news, sabe, ganhe espaço e que a verdade seja soterrada nesse país. Nós fazemos parte daquele tipo de político que pelo menos não quer perder o direito de andar na rua de cabeça erguida. Eu fui criado por uma mãe analfabeta, que a coisa que ela mais exigia da gente era que a gente não mentisse, era que a gente respeitasse os outros, era dizer que eu tinha direito naquilo que era meu, aquilo que não era meu não tinha direito. E nós estamos vendo a política ganhar uma dimensão de mentira, de gente maldosa, de gente agressiva, de gente que não respeita adversário, de gente que não sabe viver democraticamente. É bem importante que a gente... Eu estou convencido que nós aqui, temos a obrigação moral de fazer com que a verdade derrote a mentira nesse país. Não é possível. Nós já tomamos uma decisão de não deixar entrar telefone nas escolas, no ensino fundamental e ensino médio. Porque senão ninguém presta atenção na aula. Ninguém presta atenção na aula. E nós sabemos o malefício que faz, a violência, o bullying que se faz. Quantas meninas, esses dias eu vi uma menina se matou porque ela foi, sabe, acusada, foi quase que torturada pelos amiguinhos, pela internet, não era pessoalmente não, era pela internet. Você sabe quantas ofensas você recebe, você sabe quantas provocações você recebe. E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. É importante que a gente comece a cuidar do povo brasileiro com um pouco mais de carinho. O país que nós queremos é um país de gente que estuda, de gente que produz, de gente que respeita, de gente que ama, de gente que tem fraternidade e solidariedade. É esse país que eu quero construir para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos. Ninguém quer criar um país de mentira. Portanto, gente, portanto, eu quero que vocês saibam, as pessoas que trabalham nesse país, nós só temos uma missão: cuidar de vocês. Cuidar. Nós temos que cuidar das pessoas mais necessitadas. As pessoas que não tiverem chance na vida, nós temos que dar uma chance. Hoje eu assumi o compromisso de voltar, depois da primeira colada, nesses companheiros do projeto Solo Vivo. Assim que chover, que começar a brotar as coisas que eles plantaram, eu quero voltar aqui para tirar fotografia e mostrar o que acontecerá nesse país se a gente investir igualmente em todos. É por isso que nós estamos criando mais escolas de tempo integral. É por isso que a gente fez parceria com governadores e com prefeitos para a gente alfabetizar pelo menos 80% da população brasileira no ensino fundamental até o segundo ano de escolaridade. É por isso que nós criamos o programa Pé de Meia, para evitar que 500 mil jovens desistam da escola todo ano, porque tem que ajudar o orçamento familiar. É por isso que nós criamos uma bolsa para governador, para os meninos do Enem, que tiverem as melhores notas, seja um professor, porque as pessoas não querem mais ser professor, porque muitas vezes o salário não compensa. Então, nós precisamos cuidar disso. E aqui, companheiros e companheiras, eu vou votar mais duas vezes aqui, porque tem coisa para anunciar nesse estado. Nós temos que ajudar a fazer casa, e casa e mais casa. É por isso que nós temos o compromisso de fazer, até 2026, 2 milhões de casas. Mas posso dizer para vocês, nós vamos chegar a mais 3 milhões de casas nesse país para que o povo possa ter a dignidade de morar numa casa saudável. Por isso, companheiros e companheiras, eu volto para Brasília agora feliz. Primeiro porque estou vendo as séries aqui na minha frente. A série me abandonou, nunca me ligou, séries. Nunca me ligou, séries. 8 anos que você sumiu da nossa vida. Olha, outra coisa muito importante, gente, que eu queria dizer para vocês. Nós vamos fazer, eu vou fazer uma reunião com o reitor em segunda-feira. Não sei se é segunda, nós estamos convocando todos os reitores, que eu quero discutir quais dos problemas que vocês estão tendo na universidade, para a gente poder resolver isso com vocês. Você sabe que nenhum presidente da República gostava de receber reitor. Nenhum presidente. Eu não sei porquê, mas nem ministro da Educação, que tinha sido reitor, gostava de receber reitor. Pois todo ano eu faço uma reunião com reitores para ouvir a reivindicação de vocês. Todo ano eu faço reivindicação com Sem Terra. Todo ano eu faço reunião com a Contag. Todo mundo tem o direito de apresentar as reivindicações. Na hora que a gente puder atender, a gente atende. Na hora que a gente não puder atender, a gente não atende. E eu queria dizer para vocês que eu vou terminar de falar e vou descer ali para dar um abraço daquelas pessoas que estão numa cadeira de roda, os nossos companheiros que têm uma deficiência, tá? Gente, eu vou descer lá, mas eu queria antes dizer para vocês que não percam nunca a esperança. Vocês nunca permitam que alguma coisa ruim desanime vocês. Vocês têm sempre que botar na cabeça a minha vida. Eu nasci numa região que muitas vezes as crianças morriam antes de completar 5 anos de idade de fome. Eu não morri. Eu queria dizer para vocês que eu não tenho diploma universitário. Todo mundo sabe. E eu sou o presidente que mais fui eleito na história desse país. Olha, se eu conseguir isso, não há por que nenhum de vocês desanimar da vida. Não há por que ninguém desanimar da vida. O que eu estou provando é que para a gente cuidar do povo, a gente não aprende na universidade. Na universidade, a gente aprende muitas coisas importantes, mas cuidar de povo, você não pode pensar só com a cabeça, você tem que pensar com o coração, porque cuidar do povo é preciso ter muita paixão, é preciso ter muito amor e é preciso ter muito compromisso. É por isso que muita gente não gosta de mim, porque eu poderia estar hoje em algum campo de golfe, jogando golfe com alguém. Mas eu prefiro estar com vocês, porque vocês é que me levaram para a presidência e é a vocês que eu tenho que agradecer esse carinho extraordinário. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês.